Agora são 10 horas 46 minutos. Vamos falar um pouco de cultura, principalmente da memória de Maringá. A gente sabe que Maringá tem uma fundação dentro de um processo de colonização por uma empresa brasileira que herdou um projeto de uma empresa inglesa, mas também Maringá tem um acervo iconográfico grande. Mas tem algumas coisas inéditas. Existem imagens que nós ainda não conhecemos da história de Maringá. É o que o projeto Lentes da Memória apresenta a partir desse sábado e vai até setembro. E eu vou conversar com o organizador desse projeto, que também tem o projeto, tem todo um portal voltado Maringá Histórica, a memória da cidade, que é a secretária da Cultura, que é Miguel Fernando, que está aqui comigo. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto Lentes da Memória, que começa no sábado. O que significa isso?
É uma exposição, se chama Lentes da Memória, Raros Registros Maringaenses, e é uma exposição que o Projeto Maringá Histórica, junto com o Museu Unicesumar, está proporcionando. Então, a abertura é nesse sábado, às 9 horas da manhã, no Museu da Unicesumar, e vai até setembro. Foi desenvolvido pela professora Lloyd Caetano, junto comigo, Miguel Fernando. E nós tínhamos, desde o início, uma proposta de tentar trazer, em sua maioria, acervos imagéticos raros, que foram pouco ou nunca exibidos para a grande comunidade. É claro que tem fotos que são ali habituais, normais, mas nós estamos trazendo algumas fotos bastante interessantes. Fotos de estabelecimentos como serrarias, fotos de outros ângulos da catedral em madeira, fotos de locais como, por exemplo, o viaduto do café, com outro ângulo. Então a gente está trazendo imagens diferentes para nos ajudar a entender como que se deu a construção da cidade de Maringá a partir de alguns pontos que marcaram muito a memória dos maringaenses.
Miguel, a fonte dessas fotografias, porque são fotografias, calculo que algumas delas, de acervo pessoal. Uhum. Aquelas coisas que a gente tira no trabalho, com os colegas de trabalho, uhum, que acaba denunciando a empresa que você trabalha. Como é que é isso?
Bom, tem várias fontes, mas uma boa parte delas são doações que foram feitas ou para o Museu Unicesumar ou para o Projeto Maringá Histórica. Porque no Maringá Histórica, por a gente ter uma grande interatividade com o público leitor, a gente recebe muito conteúdo, muita coisa. E às vezes o cara fala, essa aqui é uma foto do meu pai em 1953. Aí eu vou fazer o processo de indexação, entender o que aquela foto significa. Poxa, o cara está na garagem da Expresso Maringá em 1957, que bacana, dá uma nova visão daquele local. E quem que está com ele? Aí geralmente eu crio uma série no Maringá Histórica.
Inclusive você coloca para as pessoas interagirem, você sabe quem é que está aqui nessa foto junto com o fulano?
Exatamente, e aí a maioria das vezes a gente consegue identificar. Por exemplo, nessa série Quem e Onde, eu publiquei recentemente uma foto do então prefeito Adriano Valente, dentro da então Biblioteca Municipal, que ficava no edifício João Tenório Cavalcante, ali na 15, esquina com a Duque de Caxias, e eu tinha reconhecido só o prefeito. E eu consegui identificar todas as outras 5 ou 6 pessoas que estavam na foto. Porque as pessoas indicavam, e aí eu ia pesquisar, fazia a comparação facial, e realmente era, uhum, aquela personalidade. Isso é muito rico para nós, porque uma foto que não tem indexação nenhuma, ela não serve de nada. Você não sabe o que aquela foto significa.
Nessas,
né,
buscas que você está fazendo, inclusive nesse Lente da Memória, uhum, você acaba percebendo novos personagens da história. A gente sai um pouco da história daqueles personagens que a gente tem, que são mais famosos, e a gente acaba entrando nos personagens do dia a dia, de pessoas que têm uma vida comum, mas também, de certa forma, deixar lá um registro da vida delas na história.
Sem
da
dúvida.
Cidade.
Eu vou dar um exemplo. Estou até abrindo aqui meu WhatsApp, que nós temos o grupo Maringá Histórica de WhatsApp, que tem lá mais de 150 membros, pioneiros e tal. E eu fiz uma publicação da construção de uma residência na rua, chamava Angostura, mas hoje rua Arthur Thomas, de 1948, que era do senhor Stefano Egias. Não fazia a menor ideia. Publiquei, extraí de uma revista, a Pioneira, uma revista muito interessante, do final da década de 1940. E aí uma pessoa falou, olha Miguel, que interessante, eu sei aonde ficava essa casa. E até alguns anos, essa casa existia. Era uma panificadora chamada Colonial. Ela não existe mais. E aí com essa foto a gente pôde comparar como que a casa sobreviveu com a mesma arquitetura durante quase 60, 70 anos. Isso a partir de uma foto que eu não fazia a menor ideia quem fosse aquele personagem. E a gente conseguiu fazer a conexão com o presente.
E tem um grande número de pessoas que até podem estar nos ouvindo, que tem um acervo como esse e que tem registro de alguns espaços e que são coisas que, se você não tiver esse tipo de patrimônio guardado, se perde.
Mais do que isso, se você não tiver uma forma de interação entre o acervo particular e torná-lo público, de nada vai valer. Talvez tenha um valor sentimental, é importante para sua família, mas você não sabe até quando isso vai ser preservado.
É, no Museu Digital, como é que você trabalha, vou colocar o Maringá Histórica nesse sentido, as pessoas não precisam abrir mão do seu patrimônio.
De maneira nenhuma.
Você pode fazer todo um registro digital e ter isso divulgado para as outras pessoas.
Exatamente. Né? Até alguns anos, e existem algumas pessoas que pensam assim também, de que o acervo é meu, a foto é minha, eu pesquisei e tal, eu respeito isso. Mas as linguagens de pesquisas museológicas mais atuais não propõem esse pensamento. É um pensamento de compartilhamento, primeiro porque a lei dos direitos autorais estabelece que quem é proprietário de um acervo é o fotógrafo e não o acervo um museu. Então, se a gente não sabe quem é o fotógrafo, em tese esse acervo ele quase é público. Uhum. Né? Com raríssimas exceções, como é o caso da companhia, que a companhia tinha um departamento de publicidade. Então,
é o caso do Kenjueta, por exemplo, que
O caso do Kenjueta, você sabe que a imagem é dele, ele tem direito autoral sobre aquilo. Então, quem defende que aquele acervo é meu, isso tal, primeiro que está cometendo uma falha de princípio jurídico. Segundo, que as linhas de pensamento museológico, sobretudo trabalhando com o princípio da tecnologia, propõem cada vez mais um compartilhamento das informações. Isso há alguns anos, alguns historiadores e pesquisadores chamavam de banalização de acervo. Uhum. Porque todo mundo ia ter acesso, então qual era o princípio de um acervo sem pesquisa científica? Pelo contrário, quanto mais pessoas acessarem um acervo histórico, mais informações você pode ter dele, né? Diferente de um acervo artístico, que é uma outra questão, uma outra linguagem. Agora, acervo histórico, ele tem que ser disponibilizado para toda a comunidade ler, consumir, questionar, enfim, tem que ser trabalhado dessa maneira. Senão, a gente vai ter cada vez mais acervos guardados em grandes museus ou grandes salas e cada vez menos pessoas tendo acesso. Porque se a pessoa tem que sair da sua casa para ver uma exposição, é muito difícil que você tenha um acesso para grandes públicos. Né? E eu vejo isso no Maringá Histórica. A gente tem, em média, 2,000-3,000 pessoas visitando o site. Nossos vídeos, 30, 40, 50 mil pessoas assistindo. E é interessante, porque você tem uma determinada fonte e, de repente, uma daquelas 30 mil pessoas fala, uma informação que você falou aí talvez seja questionável. Maravilha! Mas se não tivesse sido distribuído, eu jamais imaginaria que um dado ali poderia ser questionável. Então, eu sou um iconografista, hoje eu me considero um iconografista, que analiso imagens, tento entender o que aquela imagem significa, mas sempre trabalhando com o princípio da democratização. Jamais vou ter um acervo, um museu, para ter só para mim essas imagens.
E, de uma certa forma, uma revisão um pouco da história de uma cidade, que conforme vai passando o tempo, a gente vai revendo ela, tendo novos detalhes dela, que é o que o projeto, no caso, Lentes da Memória, acaba mostrando para o público.
Claro, a gente está trazendo um pensamento crítico para que as pessoas que visitem essa exposição analisem essas fotos e nos ajudem a repensar como se deram alguns fatos, né? E é muito interessante, porque às vezes a pessoa fala, a história de Maringá já está contada, a história de Maringá já está consolidada. Depende muito. Vou dar um bairro da cidade que nós temos pouquíssimos registros das décadas de 1940 e 1950. A Mandacaru. A gente não tem quase nenhuma foto que fala sobre aquele bairro. Aliás, eu consegui uma ontem que mostra uma serraria daquele bairro e tal. Eu elaborei um vídeo para o Maringá Histórica que vai sair amanhã no canal, que vai falar sobre a história do Buracão, o Parque Alfredo Werner Niffler. Se você digitar na internet quem foi Alfredo Werner Niffler, não tem nada contando a história dele. E a gente vai falar amanhã no vídeo. Vamos contar a história do Buracão. Você não tem nada, você não tem registros. E a gente conseguiu levantar, porque a gente teve que ir até o bairro, garimpar pessoas que trabalharam no projeto de implantação para trazer para a população.
Miguel, só falando agora desse troço bem rapidinho do Lente da Memória. Claro. Ele vai até, começa agora dia 25, 9 horas da manhã, lá no Museu da Unicesumar, e depois ele vai até setembro, você estava falando.
Essa exposição vai ficar até setembro, são dezenas de imagens raras, com algumas análises de alguns pontos da cidade de Maringá, e a abertura acontece nesse sábado, dia 25, às 9 horas da manhã, todos convidados.
Horário de funcionamento, Miguel?
O museu funciona das 9 até às 16 horas nos finais de semana, e durante a semana em expediente normal, claro, fazendo as ligações lá, você consegue agendar grupos para visita.
Miguel, muito obrigado por essa conversa.
Obrigado, Gil. Sempre um prazer falar com vocês.
Eu conversei com o Miguel Fernando, falamos um pouco sobre o projeto Lentes da Memória, Raros Registros Maringaenses, que começa uma exposição no Museu Dom Cesumar, começa dia 25, agora sábado, 9 horas da manhã, e vai até setembro. E falamos um pouco sobre o resgate da memória da cidade, que o Miguel trabalha muito com isso, principalmente a memória digital, com vídeos que ele publica no WhatsApp, em grupos que ele mostra, inclusive trabalhos que ele faz de resgate da história de alguns lugares da cidade, como fez, por exemplo, da Sambra, como fez do que é hoje, né, o shopping, a Avenida Center, que um dia já foi o Serasa, né?